Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Nós começamos a refletir nesse texto na semana passada, à noite. Você que esteve aqui conosco na semana passada. Nós lemos os primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios na semana passada e falamos sobre a importância de andarmos juntos em unidade. E hoje nós vamos continuar refletindo no texto de Efésios, capítulo 4, mas a partir do versículo 7. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Abra ou acesse a sua Bíblia aí para a gente fazer essa leitura. O texto diz o seguinte: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã. O Senhor já tem falado desde o início deste culto, o Senhor já tem falado desde as ministrações das aulas, mas te pedimos que fale agora através da ministração da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, nós iniciamos essa reflexão na semana passada. Nós lemos até o versículo 6 na semana passada e falamos sobre a importância de nós andarmos em unidade. A gente precisa andar em unidade porque esse é um chamado que a gente recebeu do Senhor para isso. Também falamos que a gente precisa andar em unidade porque assim nós vamos ajudando uns aos outros na caminhada, nós vamos nos suportando, dando suporte uns aos outros na caminhada. E também porque nós, ao andarmos em unidade, fazemos isso porque o Espírito do Senhor age em nós para que a gente caminhe em unidade, para que sejamos um. E aí, a partir dessa leitura do versículo 7, a gente percebe que se antes Paulo falava dessa importância de andarmos em unidade, agora ele aborda os dons que se manifestam quando a gente caminha em unidade. Quando a gente caminha em unidade, a gente precisa primeiro ter em mente que, quando a gente fala de unidade, a gente não está falando de uniformidade. Quando a gente pensa em uniformidade, a gente pensa em todas as coisas iguaizinhas, da mesma maneira, que passam por uma forma. Para fazer essa garrafa, tem uma forma. E todas as garrafas que passam pela forma saem da mesma maneira. Quando a gente fala de uniformidade, a gente pensa em todas as coisas iguaizinhas, assim como as garrafas que passaram por essa forma saem nesse mesmo formato. Mas quando a gente fala em unidade, a gente não fala do mesmo formato. A gente fala da diversidade, da multiplicidade de pessoas, mas ainda assim, cada um sendo um, cada um tendo a sua característica, Deus age e nos faz ser um. Não porque a gente quer, não porque a gente consegue, mas porque o Espírito de Deus se manifesta em nós para que, no corpo, a gente viva em unidade. E aí, quando a gente entende isso, quando a gente vive junto e anda em unidade, a gente passa a perceber a graça de Deus manifestada na vida de cada um de nós. No versículo 7, ele diz: "E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida de Cristo." Em outras versões, a gente vai ler: "segundo a proporção do dom de Cristo." Deus, ele não concedeu graça a um ou a outro exclusivamente. Assim como no Antigo Testamento, a gente via que o Espírito de Deus se manifestava em uma pessoa para uma ação específica, para uma ação especial, e terminada aquela ação, o Espírito se retirava daquela pessoa. Mas, na atualidade, a partir do sacrifício de Jesus por cada um de nós, nós vemos que essa não é mais uma realidade. Nós, agora, somos habitação permanente do Espírito Santo. Ele passa a habitar em cada um de nós pela graça e misericórdia do Senhor. Através da graça, nós temos o dom de Cristo manifestado em nós. O dom de Cristo é a salvação de Cristo em cada um de nós. O Espírito Santo em cada um de nós como sinal dessa salvação. Porque a partir do momento em que a gente entende e reconhece que somos salvos em Cristo Jesus, nossas vidas passam a ser habitação do Espírito Santo. Então, não é mais algo temporário, como no Antigo Testamento, algo apenas para uma ação específica, algo apenas para um tempo específico, como a gente lê no livro de Juízes, como a gente percebe na vida de Saul, como a gente percebeu na vida de Davi, e como a gente pode ler na vida de diversos personagens do Antigo Testamento. No novo tempo, a partir do sacrifício de Jesus, eu e você passamos a ser habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo faz morada no seu coração. Pela graça de Deus, o Espírito Santo está em você, habita em cada um de nós. E é a partir da graça concedida a cada um de nós que a gente passa a perceber a manifestação dos dons que Deus concedeu a cada um. Ao derramar sobre nós sua graça, Deus não nos cobrou o preço da uniformidade, mas ele manifesta os seus dons para que a gente conviva em unidade e para que esses dons se complementem uns aos outros no corpo de Cristo. Para que a gente caminhe em unidade, é preciso que a gente perceba que um vai complementando o outro. O dom de um vai complementando o dom de outro para que a igreja cresça. Porque o objetivo final é esse, para que a gente cresça enquanto corpo de Cristo. Nós precisamos entender que tem coisas que Deus vai falar com a gente lá no nosso tempo, no secreto, lá na nossa intimidade. Ele vai falar de maneira individual com a gente. Mas tem outras coisas que Deus só faz quando a gente está em comunhão. Tem coisas que a gente só vai perceber quando a gente está aqui, ó, no meio do povo. E a gente só consegue perceber essa multiplicidade dos dons, essa complementação dos dons ministrados pelo Senhor para a vida de cada um de nós, quando nós estamos aqui no corpo. A gente não vai conseguir perceber isso separado. A gente não vai conseguir perceber isso quando a gente está afastado do corpo. Mas a gente percebe isso no dia a dia, na caminhada, quando a gente está aqui em comunhão com os nossos irmãos. A graça, ela é um privilégio que a gente recebe do Senhor. A graça, ela supre as nossas necessidades. A graça, ela nos dá aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Inclusive, para esses momentos da nossa vida em comunidade. Os dons dados pelo Senhor, eles foram dados para o benefício de todo o corpo. Ele não foi dado para o seu benefício, para que você pudesse crescer e se vangloriar daquilo que você recebeu, daquilo que você pode fazer, daquele seu talento. Não. Os dons dados pelo Senhor foram dados para o benefício de todo o corpo. Nós precisamos viver em unidade e entender que o benefício do dom dado pelo Senhor é para todo o corpo. Em segundo lugar, queridos, nós entendemos que quando vivemos juntos e andamos em unidade, Deus age na multiplicidade desses dons. Se anteriormente ao sacrifício de Cristo, nós estávamos presos, estávamos cativos, condenados à morte, sem esperança de vida, agora sabemos que Cristo foi até as profundezas e tomou a chave da morte para nos dar liberdade. Mas não é qualquer liberdade. É uma liberdade que nos leva cativos ao Senhor. É uma liberdade que nos leva cativos ao Senhor. É meio contraditório, eu entendo. Que talvez a gente fique aí com um pouquinho de dúvida sobre isso. Mas é nesse momento em que nós estamos cativos ao Senhor é que podemos experimentar a verdadeira liberdade. Primeiro, que nós podemos optar por estar ou não com as nossas vidas nas mãos do Senhor. Essa é uma escolha que você precisa fazer. Ninguém pode te obrigar a fazer essa escolha. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Se você ainda não tomou essa decisão, decida ainda hoje colocar as suas vidas nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, entendendo o sacrifício que Jesus fez por você, para que você pudesse experimentar essa liberdade verdadeira e plena. E aí, quando a gente experimenta essa liberdade, ao mesmo tempo a gente entrega a nossa vida para sermos cativos ao Senhor, porque a gente passa a entender que nós não temos sabedoria para administrar a nossa vida. Que Deus é quem tem a sabedoria e o direcionamento para cada um de nós. Por isso, é contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente passa a experimentar uma liberdade, a gente escolhe entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele controle as nossas vidas de maneira completa. E aí, quando nós experimentamos isso, nós percebemos a manifestação dos dons que Deus concedeu aos homens, como ele diz lá no versículo 8. Ele deu dons aos homens. Ele distribuiu esses dons para o crescimento do corpo de Cristo. E a partir da leitura desses versículos, a gente pode compreender algumas coisas, afirmar algumas coisas, que são muito importantes para a nossa caminhada. A primeira delas é que todos têm um dom. Todos têm um dom. Talvez você que já tenha uma longa caminhada cristã já tenha ouvido isso muitas vezes, ou talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez hoje, mas eu quero dizer para você, todos nascidos em Cristo têm um dom. Pelo menos um. E às vezes a gente escuta algumas pessoas falarem assim, ai, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom. Queridos, todos têm um dom. Porque os dons, eles servem para o benefício do corpo. Todos andando em unidade, colaborando para o crescimento do corpo. Os dons foram distribuídos a todos. Deus repartiu a sua graça a cada um. E deu pelo menos um dom para cada um. Então você possui esse privilégio, esse presente dado pelo Senhor. E esse é um presente que a gente não deve guardar. Sabe criança ansiosa, assim, que espera aquele momento do aniversário, ou o momento do Natal, que ele ficou o ano inteiro pedindo algum presente, e aí, quando recebe aquele presente, muitas vezes, o primeiro impulso da criança é usa, num primeiro momento, mas passa, assim, 10 minutinhos, quer guardar, porque é algo muito precioso, não quer que aquilo se acabe, aquele desejo se acabe. Tem gente fazendo isso com seu dom. Tem gente guardando o seu dom. O dom, ele não é para ser guardado. Ele precisa ser usado para o crescimento do corpo. Se todos nós temos dons, todos nós precisamos colocar o nosso dom em prática. Todos nós precisamos usar o nosso dom. Todos nós precisamos servir ao Senhor através dos nossos dons. Então, a gente não tem desculpa mais para entrar e sair da igreja sem fazer absolutamente nada. A gente não tem desculpa para vir aqui só e sentar no banco, porque nós temos um dom dado pelo Senhor e precisamos colocar esse dom em prática. Você tem um dom. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz. E você precisa colocar o seu dom em prática. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz. Seu dom não é para você guardar. O seu dom não é para o seu próprio benefício. O seu dom é para o benefício do corpo. Então, coloque o seu dom em prática. Outra coisa que a gente percebe aqui é que não existe apenas um tipo de dom. Deus atua na diversidade dos dons. Olhe para você e pense. Qual foi o dom que Deus me deu? Qual foi o dom que Deus te deu? Deus te deu um dom. Olha para você, olha para a sua história, olha para as suas características. Qual foi o dom que Deus te deu? Não somos todos iguais, não temos todos o mesmo dom. E não há um dom mais importante que outro dom. Todos nós precisamos colocar os nossos dons em prática, colocando aquilo que o Senhor nos deu a serviço do corpo de Cristo. Há diversos dons no meio da igreja com o objetivo de fazer a igreja, o corpo, crescer. E esses dons foram dados pelo Senhor de acordo com a vontade dEle, com a sabedoria dEle. Talvez você esteja aí pensando, como eu falei, tentando pensar sobre qual é o seu dom. E aí você ainda está em dúvida. Tem uma maneira da gente descobrir. É servindo ao corpo. Quando a gente serve ao corpo, quando a gente se coloca na obra do Senhor, quando a gente trabalha no reino, a gente vai percebendo qual é o dom que o Senhor nos deu. Talvez a gente tenha dúvida no primeiro momento. Ah, eu acho que é esse, eu acho que é aquele. Mas quando a gente vai servindo ao corpo na comunhão com a igreja, a gente vai percebendo e a igreja vai confirmando aquele dom que você tem. Hoje eu estava no mini curso de evangelismo e missões e eu falei vários spoilers aqui hoje da pregação. Mas a gente estava falando lá sobre isso, sobre como a igreja reconhece o dom que você tem quando você serve. Quando você se coloca à disposição no reino do Senhor, você se sente seguro com relação ao dom que você tem e a igreja confirma o dom que você tem. É na comunhão com os irmãos, na comunhão com o corpo, que a gente tem essa confirmação. Nós descobrimos no serviço aquilo que Deus quer de nós. No versículo 11, nós conhecemos os dons ministeriais distribuídos por Cristo à igreja. O versículo 11 diz o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os 5 ministérios. E esses ministérios, eles precisam acontecer com fluidez dentro do corpo de Cristo. Ou seja, todos nós fomos capacitados com algum desses dons para o crescimento do corpo de Cristo. Sempre é importante a gente frisar. Esses dons são manifestados em nós para o crescimento do corpo de Cristo. E esses dons têm relação com visão, têm relação com repreensão, com proclamação, com cuidado e com ensino. Quando a gente fala de apóstolos, apóstolo significa enviado. E aqui eu não estou falando no sentido restrito dos apóstolos de Cristo. A gente sabe que foram 12 os apóstolos de Cristo. Mas a gente está falando no sentido mais amplo desta palavra, de enviados, todos são enviados. Só que o apóstolo, esse dom, tem relação com visão. A pessoa que tem esse dom, ela enxerga além daquilo que a gente, de maneira geral, consegue ver. Ela é uma pessoa visionária. Ela é aquela pessoa que dá o direcionamento. Ela é aquela pessoa que vai mobilizar para abrir os caminhos, mobilizar para abrir uma nova frente de trabalho, uma nova igreja, um novo ministério, uma nova ação em algum lugar específico. Ele é enviado e tem a visão à frente do seu tempo, muitas vezes. Quando a gente não tem visão, a gente não sabe para onde precisa ir. Já dizia o coelho da Alice. Nós precisamos de visão para saber qual o caminho que a gente precisa seguir. No nosso caso, não é qualquer caminho que serve. Não. Cristo nos aponta o caminho. E as pessoas que têm esse dom, elas recebem essa visão e conduzem o grupo nesse direcionamento da visão dada por Cristo Jesus. Mas ele fala também dos profetas. O profeta é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus fala à igreja. Ele sempre vai trabalhar alinhando a caminhada do corpo com a vontade de Deus. O profeta é aquele que chama atenção, é aquele que exorta através da palavra de Deus, é aquele que alerta e dá o direcionamento à igreja para voltar para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Tal qual no Antigo Testamento, os profetas vão denunciar aquilo que está errado. E tal qual no Antigo Testamento, nem sempre os profetas são bem vistos, porque eles apontam aquilo que estamos fazendo de errado. E nem todo mundo gosta de ser chamado a atenção, muito pelo contrário. A maioria das pessoas não gosta de ser chamadas a atenção, de ser repreendidas. Às vezes, até um alerta para alguém não cai bem, porque a pessoa não gosta de ser chamada a atenção. Mas o profeta, ele precisa fazer isso, ele precisa apontar o caminho de volta em direção àquilo que Deus deseja que seja feito. Ainda que pessoas não gostem, ainda que pessoas reclamem, ainda que pessoas virem a cara, se você tem esse dom, você precisa apontar aquilo que está de errado à luz da palavra de Deus. Porque o profeta, ele fala daquilo que o Senhor está falando. Ele não fala daquilo que ele deseja falar. Ele não fala daquilo que ele acha que é certo ou errado. O profeta trabalha anunciando aquilo que Deus deseja, apontando o caminho que Deus deseja que seja seguido, trazendo o povo de volta. Quando nós não somos repreendidos ao caminhar e a gente passa seguindo por um caminho errado, a gente vai achar que esse caminho é o certo. E quanto mais tempo demorar essa repreensão, mais difícil será o retorno, mais dolorido será o retorno. Então, nós precisamos, enquanto profetas, repreender quando é necessário. E, enquanto corpo, precisamos ouvir a voz dos profetas que nos repreendem para retornar ao caminho quando nós estamos afastados daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Porque a exortação e a repreensão nos apontará o caminho para o retorno. Ele também fala sobre os evangelistas. Ser evangelista é anunciar as boas obras. O evangelista é aquele que tem a paixão pelas almas, é aquela pessoa que respira a proclamação das boas novas. Porque proclamar o evangelho é a responsabilidade de todos nós. Todos nós recebemos esse comissionamento. A partir do momento em que somos discípulos, passamos a ser discípulos de Jesus, nós somos comissionados para proclamar o evangelho. Mas aqueles que têm o dom de evangelista, eles são apaixonados por almas. Eles são apaixonados por vidas. Eles se movem em todo o tempo, buscando relacionamentos para trazer pessoas a Cristo, para apontar o caminho verdadeiro, de vida verdadeira, que é em Cristo Jesus. É o evangelista que vai trazer as demandas externas para a igreja. O evangelista, ele está com o olhar voltado lá para fora. Ele está com o olhar apontado para aquilo que está acontecendo lá fora. Porque muitas vezes, enquanto igreja, a gente se acomoda aqui dentro. Mas o evangelista é aquele que vai nos sacudir e nos lembrar que a gente precisa olhar para quem está lá fora. Que a gente precisa ir em busca das almas. Que a gente não pode ficar acomodado. Que a proclamação do evangelho das boas novas é responsabilidade de todos nós, que nós necessitamos alcançar pessoas. Ele também fala nesse texto sobre os pastores. Pastores são aqueles que cuidam, aqueles que apacentam, que alimentam as ovelhas. Eles se relacionam com as demandas internas da igreja, cuidando de pessoas, ajudando nas suas necessidades espirituais. Muitas vezes o pastor é aquele que vai enxergar em você algo além do que você tem visto nesse tempo. Ele vai ajudar você a compreender o seu dom, a compreender a sua necessidade de atuação no corpo de Cristo. Vai ajudar você na caminhada. Ajudar você a suprir as suas necessidades espirituais através da palavra do Senhor. Os pastores são aqueles que ajudam no processo de cicatrização das feridas. Como eu falei, os profetas exortam. E quando a gente é chamado a atenção, muitas vezes isso dói, isso magoa, isso causa uma ferida. Mas os pastores vêm e cuidam dessas feridas no processo. Porque faz parte, quando a gente começa a caminhar para um lugar em que a gente não deveria caminhar, a gente se machuca nessa caminhada. Mas quando a gente retorna, os pastores cuidam das feridas, alimentam as ovelhas. E talvez você tenha esse dom pastoral de cuidado, de aconselhamento. Hoje a gente vai ter um encontro para líderes de células. E célula é lugar de pastoreio. Célula é lugar de cuidado. Célula é lugar desse dom se manifestar. Então, você que tem esse dom, ou que acha que tem esse dom, vá para uma célula. Dê liberdade para o Senhor agir através da sua vida, pastoreando vidas em uma célula. Ele fala também sobre os mestres. Os mestres são aqueles que têm a função de ensinar aos irmãos. Ensinar sobre a palavra, sobre a teologia, sobre a doutrina. A função do mestre, ela está ligada ao aprofundamento do conhecimento. É tirar do campo da superficialidade e ensinar de maneira detalhada a palavra de Deus. Quando a gente não tem aprofundamento, qualquer doutrina que bata no nosso ouvido, vai nos fazer seguir nessa direção. Se a gente não tem um aprofundamento na palavra de Deus, o que alguém falar ali fora vai nos fazer seguir o que essa pessoa falou. Alguém que tenha uma boa retórica, alguém que tenha um bom discurso, pode fazer com que você se desvie daquilo que o Senhor tem e quer para você. Mas se você estiver aprofundado na palavra do Senhor, se você sair do campo da superficialidade, isso não vai acontecer. E essa é a função dos mestres, é aprofundar o conhecimento do corpo na palavra. Não sei aqui quantos gostam de praia, eu gosto bastante nesse calor, então, né, gente? E aí, eu tenho um pouquinho de dificuldade com as praias do Rio de Janeiro, porque elas são bravas. Aqui da cidade. E eu não sei se você já foi em algum dia que o mar estava bem bravo. E aí tem umas pessoas que ficam assim no comecinho da praia, assim, entra no mar, e aí essa pessoa tenta entrar na água, fica ali, né, porque ela pensa assim, aqui é rasinho, né? E eu vou ficar aqui, vai dar tudo certo, no rasinho. Só que essa pessoa fica no rasinho, o que acontece, gente? Ela leva vários caixotes. Ela está no rasinho, mas é no rasinho em que a onda bate com mais força. E é no rasinho em que essa onda joga essa pessoa para um lado e para o outro. É a mesma coisa com a gente. Se a gente ficar só no rasinho, só no comecinho do nosso relacionamento com o Senhor, as ondas vão bater de maneira forte e nos levar de um lado para o outro. Então, saia dessa parte rasa, superficial, entra no mar com coragem e vai para a parte mais profunda. Aprofunde o seu relacionamento com o Senhor, porque quando a gente tem um relacionamento mais profundo, nesse lugar um pouquinho mais fundo, a gente encontra estabilidade. A gente consegue ficar de maneira mais estável. E ainda que venha uma onda um pouquinho mais forte, a gente dá um pulinho, mas depois a gente consegue permanecer onde a gente está. Quando a gente está no raso, as ondas nos batem, nos levam. Mas quando a gente vai para a parte profunda no nosso relacionamento com o Senhor, a gente consegue ficar vivendo de maneira estável espiritualmente, sem ser lançado de um lado para o outro. Seguindo no texto, a gente vai para o terceiro ponto, que diz que quando vivemos juntos e andamos em unidade, nós somos aperfeiçoados e amadurecemos. Como eu já disse aqui nesta manhã, os nossos dons, eles são, não devem ser usados para nos destacar dos irmãos, mostrando quem é melhor, ou quem é mais consagrado, ou então quem tem mais capacidade, quem faz aquilo da melhor maneira ou da pior maneira. Não. Todos nós somos iguais. Pecadores que precisam da graça do Senhor. E é a graça do Senhor que se manifesta em nós e que concede a cada um de nós o dom. O dom que você tem não é por aquilo que você faz, que você pode fazer pelas suas forças, mas é pela manifestação da graça do Senhor em você. É a manifestação da graça do Senhor em você, para que você possa abençoar o corpo, para que você possa ser bondoso com os seus irmãos, para que você possa crescer em unidade, em mutualidade com os seus irmãos. E, a partir disso, a gente entende que precede algumas características na nossa caminhada em unidade. Primeiro, nós precisamos de maturidade cristã. Vai comigo lá no versículo 13. Versículo 13 diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A nossa régua é alta. Nós devemos almejar alcançar a plenitude de Cristo. Mas, para a gente alcançar essa plenitude, é necessário que o corpo caminhe em unidade, até que todos alcancemos a unidade da fé, para que cada um se desenvolva. Então, eu não vou alcançar a plenitude de Cristo se o meu irmão não se desenvolver. Olha que coisa! Não adianta eu querer correr sozinho uma maratona, porque essa prova não é individual. Ela é coletiva. Você sozinho não vai chegar em lugar, no lugar que você almeja chegar, ou no lugar que nós precisamos chegar. Nós precisamos alcançar a plenitude de Cristo. Mas a gente só vai alcançar a plenitude de Cristo quando a gente caminhar em unidade de fé. Então, não adianta eu descartar os meus irmãos, achando que sozinho eu vou conseguir fazer ou deixar de acontecer, porque eu não vou alcançar a plenitude de Cristo dessa maneira. E, para viver dessa maneira, a gente precisa de maturidade. Maturidade. Já passou do tempo da gente fazer as coisas como meninos, como crianças. Precisamos de maturidade, de aperfeiçoamento mútuo, caminhar em unidade da fé. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa meta, Cristo é a nossa força. E precisamos imitar a Cristo se a gente quer alcançar a plenitude. Outra coisa que a gente percebe nesse texto é que a gente precisa de firmeza espiritual. No versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Há pessoas que vivem por aí pulando de onda em onda de doutrina. Alguém falou uma coisa nova, é nisso que ela acredita agora. Passou 2 dias, apareceu uma novidade, opa, é aqui agora. Esse aqui é muito melhor do que o que falaram anteontem. E pulando de onda em onda, de novidade em novidade, sem firmeza espiritual, porque está no raso, porque não se aprofunda na palavra do Senhor, porque está buscando nos lugares errados, porque está esquecendo de buscar na fonte que está à disposição de todos nós. Nós temos a palavra do Senhor ao nosso alcance, seja o livro físico, seja um aplicativo no celular, seja de maneira online no seu computador. Nós temos essa liberdade aqui. E a gente desperdiça essa oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento no Senhor, de ter uma firmeza espiritual a partir daquilo que o Senhor fala conosco. Porque o Senhor fala conosco. O Senhor fala através da sua palavra. Não fique esperando só o que os outros vão falar para que você possa se alimentar. Essa é uma parte importante da nossa semana. Mas Deus quer falar com você todos os dias, de maneira individual. Quer aprofundar o seu relacionamento com você todos os dias. Deus te convida, olha, dá um passinho mais para dentro, sai da beira. Vem para cá. Vamos aprofundar o nosso relacionamento. Vem mais fundo. A partir dessa caminhada, você vai adquirir firmeza espiritual. E vai deixar de ser levado por qualquer falácia ou vento de doutrina. Nós percebemos ainda nesse texto que nós precisamos seguir a verdade em amor. No versículo 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vou voltar a falar a mesma coisa que eu estou falando desde que eu comecei aqui hoje. Parece que eu estou sendo repetitiva, mas não é por acaso. É porque eu quero que você saia com isso na sua cabeça. Os dons que nós recebemos são para o benefício do corpo. Os dons que nós recebemos se manifestam na comunhão com os irmãos. Se manifestam quando estamos no corpo. É por isso que nós recebemos os dons. É para seguirmos em amor, na nossa caminhada em amor, para que a gente cresça juntos. E quem vai apontar o caminho do crescimento? Cristo. É através de Cristo que essa caminhada rumo ao amadurecimento, ao crescimento, vai acontecer. Porque é Ele quem dá as medidas do amor para cada um de nós. Se a gente deixar a nossa natureza humana dominar, certamente a gente não vai conseguir alcançar isso. Mas quando Cristo age em nós, e através do amor dele em nós, a gente vai conseguir crescer e seguir a verdade em amor. Todas as nossas ações, as nossas habilidades, os nossos dons devem ter como seta direcionadora o amor de Cristo. A direção é dada pelo amor de Cristo. É através do amor de Cristo que a gente vai seguir a verdade em amor. E por último, nós precisamos cooperar espiritualmente. Versículo 16 diz o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. A gente não pode ser um corpo que se desenvolve de maneira plena se a gente caminhar sozinho, isolado. Precisamos que todos os membros do corpo caminhem, trabalhem para o crescimento do corpo em amor. Há quem diga que em qualquer organização há um percentual de 80-20. 80% de pessoas que não se envolvem e 20% de pessoas que trabalham. Mas se a gente transferir essa máxima para o corpo, pensa comigo, o nosso corpo. Se a gente tiver só 20% do nosso corpo em funcionamento, o que que vai acontecer? Morte. 20% do corpo vai ficar sobrecarregado e vai haver falência do corpo e, por consequência, morte. Da mesma maneira, quando a gente pensa no corpo de Cristo. Se a gente só tiver 20% do corpo trabalhando, envolvido, vai acontecer a morte. Mas nós somos um corpo e precisamos agir juntos para a vida plena desse corpo. Para a vida abundante desse corpo, cujo cabeça é Cristo. Hoje eu quero desafiar você a colocar o seu dom em ação. Para que essa realidade de morte não seja uma realidade no nosso corpo, aqui na nossa igreja. A gente deseja que 100% dos membros do nosso corpo estejam envolvidos na obra do Senhor, colocando em prática o dom que Ele concedeu a cada um. E eu volto a falar, isso não é porque eu quero, não é porque o nosso pastor quer, não é porque a gente está trabalhando a temática de juntos neste ano na igreja, não. É porque é o que a palavra nos direciona. É aquilo que Deus está falando que a gente precisa fazer enquanto igreja. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos colocar o nosso dom em prática. Nós precisamos servir ao reino do Senhor. Nós precisamos trabalhar para o benefício do corpo. Perto de você tem muitas pessoas que precisam que você coloque os seus dons em prática. Aquilo que Deus te deu não é para ficar guardado. Aquilo que Deus te deu é para fazer o corpo crescer. Aquilo que Deus te deu é para que a gente se aperfeiçoe na caminhada. Que hoje a gente entenda aquilo que a gente precisa fazer. Para que verdadeiramente a gente possa caminhar juntos. Andando em unidade. E crescendo e se aperfeiçoando mutuamente. Porque é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que te ajude, que nos ajude nessa empreitada. Porque, como eu disse, essa não é uma caminhada individual. É individual no sentido daquilo que eu preciso fazer para estar em unidade com o corpo. Mas o corpo precisa estar em unidade. Então peça ao Senhor que nos ajude, que nos dê força. Mas eu também quero desafiar você a dar liberdade ao Senhor. Dar liberdade ao Senhor para que Ele possa agir na sua vida para isso. Há coisas que só Deus pode fazer. Mas tem coisas que nós não permitimos que o Senhor faça. Então dê liberdade ao Senhor nessa manhã para que Ele aja na sua vida. Para que você caminhe em unidade com o corpo. Para que você caminhe junto com o corpo. Para que os seus dons estejam a serviço do corpo. Para que de fato a gente, enquanto Primeira Igreja Batista de Madureira, possa caminhar juntos através da manifestação do Espírito do Senhor. Deus, nós estamos aqui, Pai, reconhecendo que a gente precisa de Ti. Precisa de Ti para aquilo que muitas vezes a gente acha que pode fazer, mas a gente não consegue. Precisa de Ti, Senhor, porque a gente precisa de fato compreender que enquanto igreja a gente precisa caminhar juntos em unidade, percebendo os nossos irmãos, olhando para os nossos irmãos e colocando os nossos dons para benefício do corpo, servindo ao Senhor para benefício do corpo. O Senhor nos dá o direcionamento, o apontamento, então ajuda-nos, Senhor, para que a Tua vontade seja feita, seja cumprida na vida de cada um de nós. E que verdadeiramente, em 2023, a gente experimente esse novo do Senhor. De uma igreja que caminha em unidade de fé, juntos, em amor, no amor do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.